Bem, senhor presidente, deputado Isauci, demais companheiros e companheiras da mesa, deputados da Comissão de Educação. A confederação que eu venho representar, ela congrega mais de 800 mil trabalhadores na base. Nós congregamos os trabalhadores que atuam na rede privada de ensino, desde as creches até o nível superior. Então, nós também agradecemos a oportunidade de colocar aqui a nossa opinião a respeito do projeto de lei. Eu inicio dizendo que a conta é favorável à criação do INSAIS, por algumas razões. A primeira razão é o tamanho do sistema. Nós temos mais de 2 mil instituições de educação superior e mais de 5 mil cursos de educação superior somente presenciais. Foi criada uma secretaria de regulação do MEC, mas para dar maior suporte ao papel de supervisionar e regular, não é? No entanto, a gente sabe dos problemas que existem no sistema e das dificuldades que essa secretaria tem tido em cumprir o seu papel. O INEP, hoje, ele dá suporte e operacionaliza a avaliação sob responsabilidade da CONAIS e SINAIS, e elabora e aplica o ENADE, o ENEM, qualifica os avaliadores, supervisiona o banco de avaliadores e compõe as visitas in loco. Com a criação da autarquia, o INEP ficaria com o ENEM, e parte dessas tarefas passaria pela autarquia, que são tarefas de grande importância para a qualidade da educação superior brasileira. Hoje, e esse é um dado importante, praticamente 42% dos cursos e das instituições de educação superior possuem avaliação menor que 2 ou menor que 3, exigindo, obviamente, pela lei, que se faça supervisão, que se faça acompanhamento dessas instituições que precisam melhorar sua qualidade, uma vez que não conseguiram, no processo avaliativo, conseguir uma média considerada a média do IGC básica. Isso exige, obviamente, maior intervenção do Estado para que se faça cumprir o que é lei, que é exigir a qualidade da educação superior das instituições e dos cursos. É claro que isso nos é de extrema importância, porque nós estamos formando profissionais cientistas. Nós estamos formando os quadros da educação superior brasileira. Isso é uma coisa muito cara. Um curso que não consegue, no processo avaliativo, tirar mais que 2, é um curso que precisa de supervisão. Precisa de acompanhamento. Não é? Muitos são os pontos positivos que nós consideramos na lei. Como nós já dissemos, um ponto é a melhor capacidade de supervisão e acompanhamento. E aqui nós queremos fazer um parênteses. Educação é um direito, está na Constituição brasileira. É um direito e bem público. Ele não é um serviço não exclusivo do Estado. Ele é, no 209, dito que ele pode ser também oferecido pela educação privada, mediante o respeito às leis da educação. A criação de um órgão de supervisão fortalece as leis de educação brasileira. Então, nós consideramos isso de extrema importância. Outra questão é que no parágrafo 3º da lei se faz uma exigência que nós consideramos básica, que é que as instituições de educação superior estejam regularizadas frente à Seguridade Social, regularizadas com relação ao Fundo de Garantia, exigências que não existem hoje. Muitas das instituições devem o Fundo de Garantia, têm processos no âmbito trabalhista de extrema gravidade e não é exigida delas nenhuma regularidade para o credenciamento. Consideramos esse um ponto positivo. Além de um outro artigo, do parágrafo 11 do artigo 3º, que diz que o MEC deverá dar autorização prévia a aquisições, cisões, transferências de mantência. Hoje, nós temos um sério problema no Brasil. Nós estamos passando por uma situação que nós chamamos de financiarização, que é a compra por grupos internacionais e nacionais de instituições de educação superior. Essas instituições, elas já passaram pelo ciclo avaliativo, ou elas já pediram credenciamento, já foram credenciadas nos cursos. Quando o grupo compra, porque o interesse dele é melhorar o valor da ação, é demitido todos os professores doutores, todos. Muda-se o projeto pedagógico do curso, que não poderia, porque aquele curso foi credenciado com o projeto pedagógico que foi passado pela comissão de avaliação. Só que ele muda completamente o projeto pedagógico. Ele altera o currículo, além de demitir os profissionais. E o pior e o mais grave é que ele muda a mantência sem que muda no EMEC. No EMEC continua a mantência passada. Ele foi comprado por um grupo, a mantência continua passada. Então, essa exigência que está sendo colocada no projeto é de extrema importância. O Ministério da Educação não pode ficar sem saber que uma mantência mudou. Isso é um grave problema no sistema. Então, e além disso, deve exigir que nas CISões seja mantido o projeto pedagógico que a instituição se comprometeu a fazer quando passou pelo processo avaliativo. Então, nós consideramos esse item de extrema importância. Agora, nós temos algumas preocupações também com o PL. Uma preocupação nossa é que os sinais, ele regulariza o que é a avaliação da educação superior. E deixa claro, pelo menos essa tem sido a filosofia da CONAIS, de que a avaliação não é regulação. A avaliação, ela determina os parâmetros gerais de qualidade, não necessariamente aquilo que está previsto em lei. Ou seja, a avaliação tem que exigir mais do que a lei. Ou seja, se lá no LDB diz que eu tenho que ter um terço de doutores e mestres nas instituições de educação superior, a avaliação pode dizer, tudo bem, esse é o básico, essa é a lei. Porém, se você tiver mais que um terço, você vai ter melhor nota na avaliação. Esse tem sido o critério filosófico que tem orientado a CONAIS e orientado a elaboração dos dos instrumentos de avaliação. Quando eu coloco a CONAIS dentro da autarquia e coloco a CONAIS ligada à autarquia e presidida por ela, que é uma outra questão que nos preocupa, porque a CONAIS é um órgão de Estado, uma vez que ela vem da existência dos sinais, que é uma lei de Estado, ela não é um órgão de governo. Quando eu faço isso, eu corro o risco de estar, primeiro, confundindo avaliação com regulação, o que para nós é ruim, porque a lei deve ser exigida, é o básico. A avaliação tem que apontar critérios de qualidade superiores. E segundo, colocar a CONAIS como um órgão de governo. Então, nós já conversamos isso com o secretário Messias, nós achamos que isso nós temos que discutir e temos que melhorar no projeto, não é? Porque a CONAIS ela tem que manter o seu caráter independente de qualquer órgão de governo. E, por último, também a necessidade de um diálogo com o Conselho Nacional. Nós achamos que o Conselho Nacional ele tem uma atribuição também no âmbito da regulação, como foi dito aqui, não é, pelo secretário Messias. E ela não pode ser diminuída de hipótese nenhuma isso por existência de uma outra autarquia ou de um outro órgão que venha também a contribuir com a regulação. Então, essas são as nossas preocupações. Nós estamos dialogando, não é, tanto com o Ministério como com o relator, do nosso maior interesse que esse PL passe, seja debatido, não é, e passe. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos um sistema, por um lado, felizmente, um grande sistema, e um sistema complexo, com vários tipos de instituições, com vários tipos de cursos, mas também nós temos um sistema que ainda não melhorou como deveria a sua qualidade. Infelizmente, nós temos cursos que são muito mal avaliados, não é, e vários ciclos de avaliação mal avaliados. E nós temos também agora uma nova questão, que está colocada desde 2005, que é essa que a gente está chamando de financiarização, que nos preocupa demais, porque o projeto pedagógico dessas instituições está, de fato, sendo prejudicado. Muito obrigada.
Quero passar agora para a presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, Amabile Passos.
Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a vocês, Alci, acolhida da nossa solicitação dessa audiência. Você viu que pela presença aqui era mais do que necessário. Cumprimento o Rodrigo, nosso parceiro aqui na Escola Particular em Brasília. Quero cumprimentar também os deputados, na pessoa da professora Dorinha, para quem eu gostaria muito, professora, de apresentá-la à nossa categoria. Aprendo muito. A professora Dorinha é uma educadora, que se vocês ouvissem ela falando aqui no plenário, iam se orgulhar. Muito obrigada, viu, professora Dorinha? Em seu nome, eu quero cumprimentar os demais deputados. E parabenizá-la, sobretudo, porque você, de fato, traz a educação no cerne do debate aqui nessa casa. Muito obrigada. Quero cumprimentar você, Messias, te agradecer a presença, né? E quero dizer para você que aqui está a nossa federação. E para nominar e deixar gravado, eu quero dizer a você que aqui estão os presidentes e delegados dos seguintes estados: Rondônia, Acre, Amazonas, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Acre, já falei Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Brasília, Goiás, Espírito Santo, ou seja, estamos aqui em peso. Este aqui é a nossa federação, os nossos... São Paulo e Rio, olha como é que eu vou deixar São Paulo e Rio de fora. São Paulo e Rio, o grande peso, né, da nossa federação. Eu quero agradecer a vocês todos também pela presença, né, e porque deixaram seus estados e estão aqui conosco hoje, dedicando um tempo e o talento de vocês no exercício de uma boa saída para essa, para a SPL, né? Então, aqui estamos todos. Eu queria apresentá-los. Queria que eles olhassem para você e queria que você olhasse para eles. Porque muitas vezes a gente faz a interlocução e você falou em confiança. E nós não podemos perder esse princípio, porque na minha igreja a gente aprende que quando você quebra um